Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo, meu nome é Flávia Telles e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário do Põe Rosa. A revolução é a harmonia da forma e da cor. E tudo está e se move sob uma única lei, a vida. Ninguém se aparta de ninguém. Ninguém luta por si mesmo. Tudo é tudo e um. Essa frase foi dita por uma artista que traz na sua figura o desejo da liberdade e que influencia meninas e mulheres pelo mundo afora, em especial na América Latina. Sim, nós estamos falando dela, a artista mexicana Frida Kahlo é o nosso tema de hoje.
Paloma negra, paloma negra, donde, donde andará?
Mas antes de começar, a gente queria dizer, em nome do nosso podcast, do grupo de mulheres Pão e Rosas e do Esquerda Diário, que a gente está na luta por justiça ao Genivaldo, homem negro que foi morto depois da Polícia Rodoviária Federal bolsonarista em Sergipe ter feito uma câmara de gás com o porta-malas da viatura. Uma cena chocante que expressa o racismo e a brutalidade policial no Brasil de Bolsonaro e Mourão e de um Congresso e um Judiciário também racistas. E que se expressou também em outro caso que foi a chacina da Vila Cruzeira, no Rio de Janeiro, com a polícia do governador Cláudio Castro matando 26 pessoas. Que a gente sabe que é parte, inclusive, da preparação para as eleições e das disputas entre o bolsonarismo e o STF. A gente começa assim o nosso podcast porque na luta pela emancipação das mulheres a gente tem que se colocar lado a lado com cada mãe que perde seus filhos, vítimas da violência policial racista, e impor com a força da nossa luta que hajam punições a todos os responsáveis. A gente precisa enfrentar essa extrema-direita bolsonarista, o que só é possível sem sucumbir à conciliação de classes. Basta de violência policial. Mas indo ao nosso tema, hoje a gente vai falar da artista mexicana Frida Kahlo. A gente pode dizer que foi uma mulher intensa, reconhecida por pintar os dramas e sofrimentos da sua própria vida, por reivindicar e expressar a liberdade das mulheres, por defender as suas raízes culturais mexicanas e latino-americanas e se posicionar politicamente na defesa de uma sociedade comunista. Mas não sem contradições e controvérsias que a gente vai mostrar aqui. Frida é uma figura forte e complexa, e para falar sobre ela, a gente chamou aqui duas minas fortes do Põe Rosa, que é a Lina Randan, que é estudante das artes visuais da UFMG. Dá um oi pra gente, Lina.
Oi, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Ainda mais para falar da Frida. Vai ser bacana.
Sim, Eva. E a Bruna Camargo, que é professora formada em filosofia pela URGS. Dá um oi pra gente, Bru.
Oi, gurias. Prazer em estar aqui com vocês. Tô muito feliz.
Boa. Bom, gente, vamos começar? Eu já queria pedir pra Lina contar pra gente um pouco da história da Frida. Fala aí, Lina, quem foi a Frida Kahlo?
Vou tentar aí resumir, né, brevemente, a Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón, né, essa artista...
Nome grande, né?
Bonito, né, irmão? Ela é mexicana, né, ela nasceu em 1907, mas ela escreve no diário dela que ela nasceu em 1910, junto com a Revolução Mexicana, né? Só disso aí já dá para a gente captar um pouco daquilo que a Frida buscava transmitir com a sua obra, com a sua produção, com o seu ser artístico, eu falo assim, porque a Frida é dessas artistas que conseguem ou que buscam ou que acabam, né, mesclando bastante a própria vida com a produção artística. Mas enfim, ela nasceu em uma família de classe média, ela era a terceira filha de um fotógrafo alemão, a mãe dela era de Oaxaca, no México mesmo, e enfim, resumindo, quando ela tinha 6 anos, ela teve poliomielite, na adolescência ela sofreu um acidente de trânsito, né, o corrimão do ônibus acabou perfurando as costas dela, ela teve uma fratura pélvica, perfurou o abdômen e o útero, teve 3 fraturas na coluna, enfim, foi uma tragédia, e essa combinação afetou muito a saúde dela. Ela teve que fazer diversas intervenções cirúrgicas e tratamentos ao longo da vida, ela provavelmente tinha fibromialgia também. E nessa recuperação desse acidente, que ela vai começar a pintar. Ela pinta a primeira pintura que é reconhecida como A primeira pintura dela seria o autorretrato com traje de veludo, de 1926. Ela se pinta. É uma pintura que ela é bem contrastante, assim, a pele dela é muito alva, assim, é muito branca, com um mar atrás, um mar escuro atrás, ela com uma roupa de veludo vinho. Esse é a primeira, é considerada, né, ali o início da incursão artística dela. Ela viveu, assim, né, bastante no auge do muralismo, nesse México pós-revolucionário, que era um ambiente artístico bastante masculino, né? Inclusive, a única muralista que conseguiu ter fama nesse contexto, a Maria Izquierdo, ela falava, é um crime ser mulher e ter talento. A Frida, ela não era muralista, né? Mas ela conseguiu, né, algo que era raro, conseguiu expor a sua produção artística em vida, mesmo ela tendo morrido muito nova. Ela morreu com 47 anos. Enfim, ela era bissexual e comunista, né? Ela chegou a pintar o símbolo do comunismo gigante no gesso que cobria o peito dela depois de uma cirurgia, enfim. Esses são alguns aspectos, né, que acaba que isso não é tão evidenciado, né, na Frida mercantilizada, que mais generalizada, assim, que as pessoas conhecem, assim, pesa muito uma visão caricatural da Frida, né? Mas ela, com 13 anos já, ela entrou na Liga Jovem Comunista, com 20, ela estava no Partido Comunista Mexicano. Isso foi parte importante aí da vida dela. Outra coisa que é central, né? Ela teve um relacionamento muito conturbado com Diego Rivera, que era um pintor, né? Era um muralista mexicano. Os dois se diziam contrários à monogamia, mas nesse caso, né, os relatos mostram que não era nada saudável, pesava muito a opressão patriarcal, o machismo. Tinha ali uma idealização, né, desse amor romântico vinculado ao sofrimento, esse amor e dor que a gente vê muito até hoje, né? Tem relatos que ele, o Diego, assediava a Frida psicologicamente quando ela se relacionava com outros homens, e isso não acontecia quando ela relacionava com outras mulheres. Então não existia liberdade, né, nessa relação dela e da Frida. Outra coisa que eles também são conhecidos por terem abrigado o Trotsky e a Natália Sedova no México, quando eles, né, estavam fugindo aí da perseguição stalinista, e nenhum outro país capitalista aceitava, né, os dois. O Trotsky foi recebido aí no México, e o Diego e a Frida foram bastante importantes para a segurança dele, né? Enfim, o Trotsky e a Frida chegaram a ter um caso amoroso, que também é bastante conhecido. Mas enfim, todos esses elementos que eu fui citando, assim, eu escolhi pensando, porque eram elementos que ela trazia para a obra dela, né? As questões da saúde, os aspectos ideológicos comunistas, também os aspectos, né, a Flávia citou, da tradição dos povos originários do México, a sua perspectiva de libertação da humanidade, as questões amorosas, todos esses eram aspectos que ela trazia de coração escancarado para o trabalho dela, assim. Eu acho que é importante pontuar isso.
Sim. E eu achei muito bom, Nina, que você deu esse panorama de quem foi a Frida Kahlo. E eu queria rapidamente aqui ressaltar esse contexto histórico, né, que você colocou, que a Frida vive, porque eu acho que, assim, ele tem realmente muito a ver com quem foi a Frida Kahlo, né, com quem foi essa grande artista. Porque o fato dela colocar que ela nasceu com a Revolução Mexicana, eu acho muito forte. Tipo, mudar a data de nascimento quase, pra falar, não, eu não nasci em 1907, eu nasci com a Revolução Mexicana de 1910. E eu acho que é uma experiência revolucionária interessante, rica, assim, pra gente pensar, né? Que foi uma. Que eu acho que daí vai marcar bastante esse contexto que a Frida vive, porque foi uma experiência revolucionária camponesa, né? Que se consolidou também ali uma experiência que eu acho que é muito profunda, que é a comuna de Morelos, né? Que Morelos é um estado mexicano. E que essa comuna, ela tinha à sua frente o Emiliano Zapata, né, muito, muito conhecido. E que os zapatistas armados, eles expropriaram os grandes detentores de terras fizeram uma divisão e a produção coletiva nas terras, né, nas terras expropriadas, e adotaram em um sentido anticapitalista, né? Depois foi um processo derrotado e abrem-se aí muitos debates, inclusive de estratégia revolucionária, né? Como pensar a insurreição, quem é o sujeito proletário, enfim, mas que eu acho que é um processo forte. E o Trotsky, inclusive, quando ele vai ao México em 1936, né, fugindo aí do horror do stalinismo, ele diz, chegando no México, ele diz: é necessário completar aqui a obra do Emiliano Zapata, né, e não sobrepor com os métodos do Stalin. Falando também sobre a coletivização forçada da terra que estava acontecendo naquele momento na União Soviética. Então, assim, mostra, né, como ele também retomava elementos da Revolução Mexicana, assim, eu acho bem, bem, bem interessante. E eu acho muito importante mostrar justamente que é nesse, digamos assim, no bafo desse processo que a Frida vai crescer, né? Tô com o fato de que em 1917, tô confundindo aqui com a Revolução Mexicana, mas em 1917 a gente tem a Revolução Russa, que é a primeira revolução onde, de fato, os trabalhadores conseguem assumir o poder, né, e impor uma série de transformações. E que depois tem um processo de burocratização dessa experiência com o stalinismo. E a Frida, por um lado, ela é uma das que vai receber o Trotsky no México, né, que foi o principal revolucionário que lutou contra a burocratização do stalinismo, carregando esse legado da Revolução de 17, e que foi assassinado por isso, inclusive, no próprio México, mas que também depois a gente vê a Frida ali numa adaptação importante ao stalinismo, né? Que ela, inclusive, vai, depois pinta um quadro do Stalin, enfim, como expressão disso. Mas eu queria pontuar isso, porque eu acho que são elementos importantes desse contexto social, né? De quem, como que todos esses elementos vão marcar, de fato, como quem foi a Frida, e aí vão marcar suas obras e tal. Eu acho que esse panorama que você deu é muito importante. E aí, eu queria agora perguntar para a Bruna, para ela falar um pouco para a gente sobre a produção artística da Frida, das obras mesmo da Frida. Como que você vê, Bruna, essas obras? Assim, quais são as principais, na sua opinião, para a gente poder adentrar assim, na produção artística dela também?
Então, gurias, é um prazer estar aqui, né? Vou falar de novo. E é interessante que a gente notar que a Frida, assim como as suas obras, ela percorreu o mundo todo. E é tão comum ouvir o nome dela que a gente ouve o nome dela e a gente já pensa nas suas obras. E eu lembro muito bem que na minha escola, nas aulas de artes, a professora utilizava livro didático e as pinturas da Frida eram as que mais se destacavam no livro. As que eu mais me recordo, e com certeza é uma das mais conhecidas, é As Duas Fridas. Essa pintura é datada e de 1939 e ela se trata de um autorretrato da pintora, mas a pintora se retrata com duas roupas bem diferentes. Uma delas usa um traje tradicional da cultura mexicana e a outra usa um vestido branco no estilo europeu, com uma gola alta, assim, como se fosse mesmo um traje da nobreza. E isso mostra como a Frida colocava nas suas pinturas como ela se sentia, representando duas versões do eu, né, que ela tinha experienciado, assim como um aspecto bem dualista que estava nas obras dela. Outro aspecto intrigante dessa obra é que as duas Fridas demonstram no rosto, né, um sentimento sombrio, reflexivo e fechado. E o fato é que esse autorretrato, um tanto quanto diferente, né, foi feito um pouco depois do divórcio da Frida e do Diego Rivera. E isso fica bem evidente na pintura porque ambas deixam à mostra o coração. O coração está completamente exposto, como se fosse uma forma de representar o sofrimento da Frida. E a Frida vestida de branco, ela está com uma tesoura na mão que corta a artéria que está ligando as duas com sangue. Já a Frida do México tem nas mãos uma espécie de amuleto ou foto que é atribuída ao Diego quando era criança. Dessa mão dela parte uma veia que liga o braço dela ao coração, o que mostra o quão profundo era esse sentimento dela com o ex-marido e também a face triste, né, dessa relação com os dois. O fundo da obra é como se tivesse um temporal mesmo se aproximando. Outra obra marcante dela é A Coluna Partida. Se a gente já sentia o peso dos sentimentos da Frida na obra anterior que eu estava comentando, essa que eu vou falar agora é ainda mais profunda. Essa obra foi pintada em 1944. Trata bem o drama que a Frida viveu após fazer uma das muitas cirurgias que ela teve que se submeter na vida. E além dos problemas crônicos da coluna da Frida, e mais o acidente, fez com que ela sofresse muito com essas dores. Uma amiga próxima dela, a Olga Campos, tem guardado os registros médicos da infância da Frida até 1951. Lá constam que ela foi submetida a pelo menos 32 cirurgias, a maioria na coluna e no pé, até não aguentar mais tudo isso, né? Isso tudo eu falo pra gente entender a importância desse autorretrato pra própria Frida. Pois nele ela se pinta com aquela espécie de colete ou espartilho de gesso, né? Semelhante ao que ela mesma tinha que usar depois das cirurgias. O corpo da Frida no retrato tá perfurado por pregos, o que simboliza a dor e o sofrimento que ela estava passando. Dos olhos dela escorrem lágrimas e a sua espinha da coluna está completamente à mostra, assim, transpassando o corpo nu dela. E atrás tem uma paisagem bem seca e simples. O que é mais curioso é que a própria pintora relatou, como a Lina já tinha comentado, que ela começou a pintar justamente porque em 1926 ela estava de cama e tinha que ficar imóvel. Tudo por causa do acidente, né, somados aos antigos problemas da coluna dela. Foi aí que, usando colete de gesso, ela roubou umas tintas do pai e com a ajuda de um cavalete sobre a cama dela, que ela começou a pintar. Fora isso, aqueles que eram mais próximos da Frida relataram que ela sempre se interessou por arte e gostava de desenhar os seus coisas no caderno dela, né? Ela cogitou até fazer desenhos para livros de medicina. E talvez venha daí, né, a ideia de representar os órgãos e ossos expostos nas suas obras, né? As características mais marcantes da obra dela é justamente essa relação forte com seus sentimentos, né? E esse peso é representado por cores fechadas e figuras que são interligadas entre si, assim como na própria vida, né? Na obra O Hospital Henry Ford, de 1932, mostra uma Frida que deitada em uma cama sangrando. E, nossa, é muito pesado isso, né? E, novamente, aparecem esses elementos interligados. Ao todo, são 6. Um feto, um caracol, o gesso ortopédico, que eu já falei aqui, o esterilizador a vapor e um osso da bacia e uma orquídea. Isso tudo representa o aborto espontâneo que a Frida acabou sofrendo nos Estados Unidos. Ela queria muito ser mãe, então foi algo muito doloroso física e emocionalmente para ela. Nessa obra, o feto representa, obviamente, o filho perdido. O caracol seria, segundo ela mesma, a lentidão do aborto. O gesso, é algo que a gente já falou, fazia parte da vida da Frida, né? O esterilizador provavelmente foi usado no processo pós-aborto. E o osso da bacia também é algo que representa um problema para ela, né? A orquídea na cor lilás foi um suposto presente oferecido pelo Diego. Bom, já deu para entender o quão carregados de sentimentos são essas obras da Frida.
Sim, muito, né?
E de quanta
muito forte,
força,
né? Todas as obras, assim.
Sim, e quanta força ela colocou nela para expressar essas dores que ela estava sentindo. E, de certa forma, tipo, arrancar de dentro dela e mostrar para o mundo todo. E não é incomum, né, se identificar com isso. Porque muitas mulheres passam por sofrimentos semelhantes, ou seja, em relação uma relação conturbada e dolorosa com o homem, um sentimento de estranhamento com o próprio corpo, o aborto, muitas dores compartilhadas entre nós mulheres.
Uhum.
Mas, então, gurias, eu poderia ficar aqui o dia todo analisando as obras da Frida, mas com certeza essas que eu citei são as mais marcantes. E ainda muitas outras obras aqui, bem conhecidas, que eu faço questão de deixar os nomes, que é O Veado Ferido, de 1946, O Bonde, de 1929, que é lá o comecinho, né? Frida e Diego Rivera, de 1931, Meus Avós, Meus Pais e Eu, de 1936, Minha Ama e Eu, de 1937, e Meu Nascimento, de 1932.
Posso, só tem uma... Eu não tenho aqui o nome dela, mas que ela é bem marcante para mim, que eu acho que tem expressa uma Frida para além dessa questão individual, que ela pinta um feminicídio.
Nossa, é muito forte esse.
É muito forte. Ela cobre assim, a moldura do quadro de sangue, assim, né? Como se o sangue saísse mesmo do quadro. E, tipo, ela tem uma faixa, assim, em cima, que é a frase do cara que teria matado essa mulher. Uhum. Eu não vou saber direito exatamente, mas é uma coisa, tipo, como eles tivessem... Ah, foram apenas alguns beijinhos. E ele tinha matado a facadas, assim. É bem...
Sim. Ditos, eu acho, né, que chama?
Isso. Esse queria trazer, porque eu acho muito pesada essa.
Sim, tem um e eu vou falar também um quadro que eu gosto muito dela, que é o vestido, que é o meu vestido. Sim. Pendurado ali. Eu acho muito bom esse quadro, porque também retrata esse elemento também das raízes culturais mexicanas, né?
E a crítica ao imperialismo.
Que retoma, exatamente, e a crítica ao imperialismo, porque é o vestido entre o México e os Estados Unidos, né? Entre tudo o que significa o desenvolvimento, os Estados Unidos e tal, mas também ela vai fazer uma crítica aí a como que querem enfrentar também culturalmente as raízes da América Latina, assim. Então, acho que é bem interessante esse quadro também. E, assim, achei muito bom que a gente falou da produção cultural dela, produção artística dela, porque é uma produção muito vasta e muito profunda mesmo, né? Como vocês falaram, vários elementos que a gente poderia debater aqui, tipo, sobre a produção. Desde elementos muito que expressam mais a vida dela individual, mas que vai se ligar a dores e sofrimentos de muitas mulheres, até elementos assim, sociais, né, ao feminicídio, a questão do enfrentamento ao imperialismo e tudo mais. Mas eu acho que também é inegável dizer que tem uma tentativa bastante contundente do mercado de buscar capturar a figura da Frida e a sua produção artística, né? E eu acho que justamente tem a ver com a força dessa figura, né? De ser uma mulher abertamente bissexual no México do começo do século XX. Eu acho que isso é muito, muito forte. Tem o filme lá, tem o filme dela, o Frida, né, que enfim, foi bastante retratado, que mostra também esse elemento desde do começo, que tem a Salma Hayek, que faz o papel dela, que eu acho que é um filme muito bom, assim, normalmente muitas meninas, mulheres começam a ver e é bem, bem, bem interessante para conhecer a figura da Frida. Mas enfim, o que é ser uma mulher abertamente bissexual ali no começo do século XX, de defender uma perspectiva anticapitalista, de defender as suas raízes culturais, de expressar de forma tão profunda as dores e as suas relações amorosas. E disso também influenciar outras mulheres, né? Outros homens, né? Eu tava falando do filme, mas porque eu vejo, por exemplo, as minhas alunas. Eu tô dando agora uma disciplina na escola que é sobre gênero e sexualidade. E é muito comum que os estudantes não conheçam grandes nomes, assim, tipo, das lutadoras, como a Rosa Luxemburgo, né? Das revolucionárias, ou mesmo outros nomes, como a Dandara, nomes mais atuais como Angela Davis, a Rosa Parks, Carolina Maria de Jesus, assim, tipo, não faz muito parte ali do conhecimento de vários alunos, né, que a gente tem que, é o nosso papel retomar, mostrar, mas que conhecem a Frida. Tipo, a Frida é uma figura bastante conhecida, né, mas a nível de massas, assim. Mas que justamente conhecem qual Frida, a gente poderia aqui se perguntar, né, qual Frida que é transmitida para o conjunto da população, assim. Então, por exemplo, a gente vê uma série de tentativas, uma série de materiais vendidos com o rosto, com as obras da Frida, né? Enfim, tem de tudo, né, gente? Botam caneca, camiseta, enfim, aparecem muitos, até propagandas e tal, mas com distintos conteúdos. Inclusive, tem uma tentativa muito grotesca, que eu achei importante a gente remarcar aqui, que é de mudar as características físicas da Frida, né? Mudar a sobrancelha dela, mudar o busto que ela tem, justamente para que ela apareça como mais adequada ali aos padrões de beleza, né, aos padrões estéticos femininos, que é, enfim, um negócio brutal, né? Imagina, para mudar esteticamente uma artista, enfim, para poder ser mais
padrões
mais
adequada burgueses, esses padrões. Né?
Eu acho que burgueses, totalmente, né? Ideologia burguesa. E, enfim, acho que é todo um debate que a gente poderia fazer aqui. Mas enfim, e tem muitas produções sobre ela, muitas produções audiovisuais que vão mostrar justamente essas várias versões da Frida, né? E que tem um sentido, eu acho, que eu acho que a Lina colocou no começo, que é de tentar esvaziar o conteúdo político que ela tem, né? Conteúdo de contestação social, esse conteúdo de ser uma mulher bissexual no México do início do século XX, né? Enfim, aí eu queria perguntar como que você vê, Lina, isso, né? Você já tinha pontuado um pouco esse elemento. Como que você vê essa tentativa do mercado de capturar a figura da Frida, inclusive para lucrar, né? Mas para também esvaziar esse conteúdo de contestação.
Sim. Né? Tipo assim, esse esvaziamento não tira, né, o fato de que a Frida Kahlo, ela é muito provavelmente a artista mexicana mais, né, ela ela é bastante, ela é icônica, né, na narrativa aí da cultura popular, do país dela. Ela percorreu, né, o mundo, a Bruna falou, percorreu o mundo com a obra dela, com o seu personagem, né, dela. Mas, sim, ela foi muito alvo, né, de uma criação mítica ao redor dela, que acaba podando mesmo o significado da obra dela e que não, faz com que não só ela, né, as obras dela sejam vendidas por milhões de dólares, mas também faz, como você falou, Flávia, delas estarem todas as coisas de uma maneira, bem simplificada mesmo, né? Retirando as complexidades do trabalho dela. Então, ela vai estar nas bolsas, nas canecas, etc., que você falou, de uma maneira caricaturada. E essa caricatura, pelo menos na minha opinião, assim, acaba que quando você vai... Eu estudo artes visuais, né? Eu faço graduação em artes. Quando você vai para a universidade, tem um certo preconceito, não sei se seria essa palavra, com a Frida, de não aprofundar no trabalho dela, justamente por ter essa caricatura. Então, acaba que também na universidade acaba contribuindo, quer dizer, para simplificar.
Para esse papel de esvaziar, né, o conteúdo.
Tipo, rejeitando essa caricatura da Frida, acaba contribuindo para simplificar. Então, eu acho isso, assim, eu acho que essa mercantilização, ela acaba retirando tudo que tem de mais questionador na obra da Frida e também vai reproduzindo, não só em relação à Frida, mas reproduz aquela visão da cultura mexicana como algo exótico e folclórico, né? Acaba reduzindo a complexidade que tem, né, na expressão das relações de opressão por trás da obra e da vida da Frida, né, retira esse aspecto de questionamento social em perspectiva revolucionária, bastante retirado, né? E também nesse acaba retirando as próprias contradições, né, da Frida, que acho que a gente aprende muito com elas, com essas contradições, né? Que era era feminista, poligâmica, comunista. E o que é vendável, né? Na verdade, é vendido mais essa coisa simplificada da relação amor e dor, cores e cultura mexicana, trazendo essa imagem, uma imagem pessoal e esvaziada mesmo, né? Não para, tipo assim, o amor romântico, abnegado, submisso, não é que eles não eram parte, de fato, eram parte marcante, sim. Dos poemas, das pinturas, das cartas da Frida. Mas esse mito que é criado acaba dulcificando, né? Como se fosse as relações de opressão dulcifica como se fosse loucura e paixão, né? Então é uma maneira de você também reduzir a expressão da opressão de gênero no capitalismo. Porque, assim, a Frida, ela não retrata de maneira alguma a relação do Diego com ela de uma maneira feliz, né? Pelo contrário, é bastante, tipo, mostrando ali a submissão dela e que mostra, né, muitas vezes como nas relações, né, a Bruna falou, as mulheres em geral muitas vezes sofrem porque o patriarcado não coloca para nós, né, uma visão passiva, né, e submissa em relação às nossas relações amorosas. E a Frida, contraditoriamente, ela não rompe, não consegue romper com essa submissão, né, apesar de, né, de ser a revolucionária, comunista, enfim, ela acaba não rompendo com isso, né? Mas se a gente, tipo, tenta ultrapassar esse véu fetichizado ao redor da imagem da Frida, a gente vê uma sensibilidade impressionante, né? Tipo, uma sensibilidade com tudo que está ao redor dela, com a sua própria subjetividade, né? E ela soube, com a pintura, falar de dor, de obsessão, de solidão, de ideologia. Ela expressou também como ela era uma mulher que não media esforços para satisfazer seus prazeres também. Essa humanidade da Frida, ela aparece intensamente, né, nas suas pinturas. Falei, né, a denúncia de feminicídio, crítica ao imperialismo, tem essa fixação com a infertilidade dela, enfim, essa questão da adesão cega ao socialismo e à União Soviética, né, que ela via ali como únicos possíveis sanadores das suas dores, o que faz ela ser a crítica ao estalinismo, inclusive. Enfim, mas em resumo é isso, ela tem essa trajetória comunista bastante apagada, frequentemente apagada, para que seja mais palpável mesmo, né, a venda das imagens dela, né, mas na verdade ela lembra que a libertação humana não está descolada de uma luta anticapitalista, né, que definha esse sistema para que seja possível, de fato, a completa emancipação da arte, das mulheres, de toda a humanidade. Eu acho que a Frida torna, né, as questões particulares dela, ela torna pública, né, através da obra dela,
uhum,
e que acaba se converte nesse sentimento coletivo, né, a partir do olhar da mulher latina, ao mesmo tempo que, para além disso, é uma expressão do seu tempo, né, do seu contexto, enfim, é isso, a expressão do seu contexto, também da sua identidade, da sua sexualidade, da sua ideologia política. Acho que essa complexidade a gente tem que ver na Frida.
Então, eu achei muito interessante que a gente colocou aqui também um debate sobre a Frida na escola, né? É interessante nós, professoras, pensar nisso, né? E ver também como a gente vai mostrar, desmistificar essa Frida na escola, né?
Sim,
mas... com certeza. Dentro de um debate artístico mesmo, tinha toda uma ideia de uma Frida surrealista.
Sim.
E é inegável que a Frida tinha um estilo todo só dela, né? Usando cores fortes e carregadas, de uma simbologia própria, né? Da cultura, da terra dela. E expressando a identidade dela mesmo. Mas alguns pintores classificam a obra da Frida como surrealista, como o próprio Salvador Dalí, que é outro grande nome, né, gigante do surrealismo. E o poeta francês e teórico do surrealismo, o André Breton, chegou a declarar o México como o país mais surrealista do mundo. Então imagina, né? Mas então, o que é surrealismo, né? É um movimento artístico que surgiu em um período entre guerras ali, 1918 a 1939, onde não se tinha nenhuma certeza de que se haveria paz ou mais guerra. Então, predominava um sentimento forte de se viver o presente e a necessidade de uma nova interpretação dessa realidade toda sombria. Foi também uma forte reação ao racionalismo da nacionalidade ocidental. E isso tudo não ficou só na pintura, mas também se manifestou na literatura, nas estruturas, no teatro, enfim. E o surrealismo acabou encarnando também um enfrentamento à arte panfletária, do realismo socialista, que determinava e limitava a ideia de arte conforme os interesses da burocracia estalinista, e a Frida e o Diego Rivera, principalmente, acabaram se ligando a esse movimento. Mas a própria Frida, ela não concordava com essa afirmação e essa categorização da obra dela como surrealista. O fato é que ela mesma afirmou desse modo: nunca pintei sonhos, pintava a minha própria realidade. Mas mesmo assim, né, ela influenciou muitas pinturas surrealistas no México e no mundo todo. A aparente falta de racionalidade nas obras da Frida são as formas que ela deu para os seus sentimentos, né? E que acabam ficando tão sensíveis aos olhos ao ponto de eu conseguir aqui ter interpretado elas para vocês como se fosse uma obra literária mesmo.
Sim.
Eu vou pegar aí um pouco esse gancho, né, que a Bruna colocou em relação ao surrealismo, para colocar um pouco uma visão, assim, né? Porque é isso, é uma discussão mesmo, se se aproxima ou não do surrealismo, mas... Tem uma autora, chama Carmen Fernandes Dias, que, na minha opinião, ela descreve bem esse paradoxo, né, que é a produção da Frida, quando ela fala que a Frida, ela expressava a dor física e a dor da alma de uma maneira espontânea, e ela desembocava sem ter pretendido em uma forma artística, ficou conhecido como surrealista. E a Carmela continua falando assim, mulher antes de tudo, a Frida teve a capacidade de reproduzir o automatismo psíquico no qual André Breton resumia como a verdadeira atitude surreal. Então eu acho, eu não quero tratar aqui de definir ou não se é surrealismo, mas justamente queria pegar essa contradição dessa aproximação não intencional da Frida, né, com o surrealismo, que isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, que é que está ligado com a própria autonomia relativa da arte, né? Que é relativa porque está condicionada à sociedade, que tem uma autonomia em relação ao autor da obra, né? Mesmo na arte da Frida, a obra dela tem uma independência própria a partir da apropriação coletiva e social que se faz da obra, né? Então ela deixa de ser do artista em muitos aspectos. Essa contradição, ela vai ressaltar essa contradição, né, dela não querer se parecer surrealista e parecer para muitos surrealistas, ter muitas características. Também ressalta aquela contradição que eu falei anteriormente dos aspectos da relação, né, da Frida com a questão do comunismo, porque a obra da Frida tem, né, vários aspectos revolucionários, né, com todos os questionamentos que ela suscita profundamente, com as rupturas estéticas, com os cânones da época, as instituições artísticas da época. Então, nisso, ela se aproxima muito do caráter disruptivo do surrealismo do Breton, mas esses aspectos eles vão entrar em contradição justamente porque a Frida, enquanto sujeito, ela não fez ruptura com o estalinismo, né, que a gente falou que no momento que estava perseguindo a arte, né, massacrando a produção artística opositora na União Soviética e decretando as normas do que deveria ser a arte proletária. Então, acaba que a gente pode ver um paralelo na negação da Frida ao surrealismo com essa posição política dela. Porque justamente ela viveu presencialmente o momento no México, que o Trotsky e o Breton, eles estavam desenvolvendo o Manifesto da FIARE, que é o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente, né? Que, deixa eu ver qual é a data, 1938. A ideia desse manifesto era, a bandeira era para reagrupar os artistas que não queriam acabar comprometidos frente à consolidação do fascismo, não queriam ter que se comprometer entre escolher as míseras opções ali que os preparativos da Segunda Guerra pareciam exigir, de você ter que ou aceitar o regime stalinista, né, aceitar esse regime na sua própria prática artística, né, e com isso defender a política do regime burocrático stalinista, que cada vez mais se mostrava evidentemente reacionário, ou você ter que escolher a defesa de uma arte dita pura, né, proclamada pelo liberalismo capitalista, né, que promete aí a liberdade artística, que na verdade é a liberdade do capital, né? Que é a liberdade da gente, dos artistas, estamos livres para nos submetermos ao mercado. E ali também, livres para serem chamados a defender contra, né, o fascismo, defender um imperialismo, entre aspas, democrático. Então, a FIARE, o manifesto da FIARE e a própria FIARE, né, era justamente isso, um combate ao fascismo de uma maneira crítica ao lugar atribuído à arte pelo capitalismo e também pelas burocracias estalinistas. Então, essa posição, a crítica ao estalinismo da Frida, que ela é contraditória, ela se consolida mais no final da vida dela, né? Eu falei, junto com o Diego Rivera, eles contribuíram muito para a segurança e para a estadia do Trotsky no México. Mas ela fala que o envolvimento dela com o Trotsky foi, ela vai falar mais no fim da vida, que foi mais meramente sentimental e não político, né? Então, eu queria ressaltar essas contradições, tanto da Frida quanto da própria arte mesmo, né? A parte de pensar que os impactos ideológicos de uma obra transcendem a ideologia do artista que a produziu. Mas se você pensar a própria questão do amor mesmo, né, os aspectos de opressão expressos ali na obra da Frida, né, que a obra dela vira uma denúncia feminista a essa opressão, é uma coisa que transcende mesmo a Frida, porque é aquilo que eu falei, né, enquanto indivíduo ela permaneceu, ela não conseguiu romper com esses aspectos de submissão. Mas enfim, o que eu estava falando tipo, dessa contradição, né, dela ter sido próxima do Trotsky, ter tido uma relação com o Trotsky, dela ser uma artista, ser mulher, ser LGBT, mexicana, né, de um país, de uma semicolônia, e ela não ter, dela ter se mantido acrítica ao Stalin, né, a gente ouviu aqui já em vários episódios aqui como que o Stalin traiu a revolução, como que ele impôs um retrocesso e uma perseguição a todos esses setores sociais, né? E no próprio México, né, que a Frida se manteve ligada ao Partido Comunista Mexicano, no próprio México, a política do socialismo no só país, política stalinista, fez com que o PC mexicano, ele seguisse a política do Kremlin, a política de frente popular, né, contra o perigo fascista, e o PC eles acaba apoiando o governo burguês do Cárdenas, né, e levando os trabalhadores a participarem aí, da Central de Trabalhadores do México, de maneira sem combater o aspecto que essa organização era a principal organização de cooptação reformista do movimento operário no México. E, inclusive, o PC mexicano e a juventude stalinista no México comemora a morte do Trotsky, assassinado a mando de Stalin, brutal, no próprio México, né? Tipo, e mesmo assim, a Frida não rompe. É bem agressivo mesmo, assim. Muito contraditório esse aspecto da Frida. Mas, enfim, não retira, como eu falei, não retira os aspectos revolucionários da obra dela mesmo, né? Acho que a Bruna falou, né? No final da vida dela, ela declara que ela não era surrealista. E ela fala que o surrealismo era nada mais do que a manifestação decadente da arte burguesa, né? E aí você vê como ela vai se aproximando aí, uma visão bastante influenciada aí por essa imposição contra-revolucionária do stalinismo, que, enfim, né, tornou aí o realismo socialista como estética oficial do regime soviético em 1934. Enfim, tornou, era a estética política oficial de todos os PCs, né, no mundo. Enfim, eu acho que é importante trazer essa polêmica, como eu falei, sem tirar os aspectos profundos, impactantes da obra da Frida, mas é notável, né, que ela tenha tido essa posição política num momento histórico que era o Trotsky, que ela tinha conhecido, era o Trotsky que estava ali mostrando grande abertura, para a época era enorme abertura, à experimentação estética, formal e temática dos grupos artísticos, né? Em contraposição ao stalinismo que perseguia tudo isso. Ainda que o Trotsky defendia a total liberdade da arte, né? Ele se ligar a essa abertura à experimentação, não fazia ele se fechar contra outros caminhos de expressão artística mais tradicionais, né? Ele defendia, inclusive, que a arte tem suas próprias regras, né? Que a arte poderia falhar somente quando se tentava impor, né, apontar os caminhos pelos quais ela deveria ser arada. E além disso, além desses aspectos em relação à arte, foi a liberdade da arte, foi o Trotsky que naquele momento ele foi quem soube expressar, né, as bases teóricas e políticas pela luta por uma sociedade revolucionada, né, que seria o comunismo. E que, segundo Trotsky, no comunismo a arte deixará de ser algo distante e vai se confundir com a vida. Acho que isso bem pesado, assim, com a contradição com a Frida mesmo. Assim. E também não só com Trotsky, porque essa ideia de confundir a arte com a vida, de buscar uma sociedade em que a arte se confunda com a vida e a arte não seja algo distante da nossa realidade, era uma ideia motora, central do surrealismo, que o Breton, à sua maneira, ele vai expressar em 1935, ele vai falar, o Marx disse, transformar o mundo, Rimbaud disse, mudar a vida. Essas duas bandeiras são, para nós, uma e a mesma. Parar por aqui.
Nossa, achei muito importante que vocês trouxeram esse debate, tanto a Bruna quanto você, Lina, sobre o surrealismo, né? De fato, tem uma aproximação profunda, na verdade, da Frida, e também uma distância depois, né? Com a adaptação ao stalinismo. E achei muito importante retomar esse sentido de que para os revolucionários, né, a arte tem que ser livre, né, de qualquer amarra, livre das amarras desse sistema. Os artistas têm que ser livres para produzir. Para produzir a sua arte. E eu acho que, gente, depois de tudo isso, a gente pode dizer que a Frida, de fato, é uma figura forte, intensa e complexa, né? Difícil de se encaixar, inclusive, sim, em qualquer classificação, escola, movimento, né? Então, é isso que vocês pontuaram o tempo todo, assim, que a gente foi colocando. Ao mesmo tempo, defende a libertação das mulheres, inclusive do ponto de vista da sexualidade, do amor, mas também expressa como, muitas vezes, as relações amorosas para as mulheres assume esse lugar aí da opressão patriarcal, né? Complexa, porque se ligou aos que se enfrentavam com o stalinismo, enfim, o próprio Trotsky, ela briga no México, né? Muito, muito expressivo isso, e aí que se liga aos surrealistas e tal, e depois pinta uma homenagem ao stalinismo, né? Ela até chega a colocar o Stalin ao lado de grandes revolucionários como Lenin, né? E o que eu acho aí, concordando com você, Lina, é que é de fato um erro que ela forte, né, que ela cometeu, não vê, na verdade, que o stalinismo é a reação ao marxismo revolucionário, é a negação do marxismo e de muitas das, sim, coisas que ela mesma acreditava, né, e vinha defendendo. Mas que é isso, não deixa de ser uma figura que a gente tem que retomar justamente pelo quanto mostra uma força, assim, imensurável do ponto de vista pessoal, político, artístico, né, para a contribuição, para a luta das mulheres, para a luta dos LGBTs, né, por isso que eu vejo que como influencia muitas meninas e mulheres na América Latina, inclusive, que estão se despertando para o feminismo, né, que vem ali na figura da Frida uma referência muito forte disso e com toda razão, e por isso que a gente quis retomar muito forte ela aqui.
No sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento.
Então, bom, meninas, eu acho que é isso. Queria muito agradecer a vocês por essa incrível demonstração sobre a vida, sobre a obra da Frida Kahlo, sobre quem foi a Frida Kahlo. Queria agradecer a Lina. Muito obrigada, Lina.
Muito obrigada a você, é um prazer enorme poder falar um pouquinho aqui.
E também agradecer a Bruna, foi muito bom, Bru.
Muito obrigada, Guri, estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Enfim, muito, muito, muito obrigada.
E agradecer a todo mundo que veio acompanhando aqui o nosso podcast, agradecer aos nossos ouvintes. Para quem quiser se inteirar das referências bibliográficas, acho que hoje a gente usou várias referências, né? Que a gente colocou aqui. É só entrar no site do Esquerda Diário, que lá a gente coloca tudo isso. A Rafa Lafraia, que é parte da nossa equipe, sempre organiza essas referências pra gente. E eu também já queria agradecer ela, agradecer o Tiagão Mauá, que arrasa na parte técnica também, na edição do nosso podcast. E agradecer também ao João de Regina, sobre a leitura e as opiniões atentas, que sempre contribui muito com a gente aqui, e chamar todos vocês a seguir compartilhando o nosso podcast, mandar opiniões, dicas, perguntas. A gente vai fazendo caixinha de perguntas para a gente se inteirar mais, para vocês opinarem sobre, inclusive, novos temas que a gente tem que tratar aqui. Enfim, tudo que vocês quiserem aí pro nosso Instagram. E, por último, reafirmar a nossa luta por justiça pro Genivaldo e todos os mortos da chacina do Rio de Janeiro. Basta de violência policial. A gente precisa arrancar a justiça com a força da nossa luta. Mas é isso, valeu!
Quem diria que as manchas vivem e ajudam a viver? Tinta, sangue, cheiro. Não sei que tinta usar, qual delas gostaria de deixar desse modo o seu vestígio. Respeito-lhes a vontade e farei tudo o que puder para me escapar do meu próprio mundo. Mundos cobertos de tinta, terra livre e minha. Sóis distantes que me chamam porque faço parte dos seus núcleos. Tolices. O que eu poderia fazer sem o absurdo e sem o efêmero? 1953. Há muitos anos compreendo o materialismo dialético. Páginas do Diário da Frida Kahlo. É isso, gente. Curtam e compartilhem. Obrigada.